Entrevista.
Incentivar o brasileiro a poupar e a poupança reduzir o superendividamento das famílias. Esses são alguns dos objetivos do Estatuto da Poupança, proposta apresentada recentemente no Senado. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o autor do projeto, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Ele está com a gente na linha e vai conversar sobre este Estatuto da Poupança. Senador Confúcio, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia, Gisel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. É uma alegria falar com vocês sobre um assunto tão importante como a poupança.
Senador, o que é que motivou o senhor a apresentar esse projeto que cria o Estatuto da Poupança?
Esse projeto veio justamente do imenso endividamento das famílias brasileiras. De 77% dos brasileiros têm dívidas. E 33% deles estão inadimplentes. Quer dizer que é um valor muito alto, as pessoas vão entrando numa roda viva de dívidas e não conseguem mais sair delas. Fica tirando um empréstimo de um lado para pagar o outro, entra no cartão de crédito, pega dinheiro emprestado e assim vai vivendo uma vida muito atribulada de dívidas, né? Sem capacidade de fazer investimentos, sem capacidade de fazer compras responsáveis e conscientes. Então, isso tudo me fez pensar nesse tema e trabalhar ele aí. A consultoria do Senado me ajudou muito na elaboração desse estatuto, que eu espero que ele tramite aí pelas duas casas por um bom tempo, até que chegue a hora certa que ele amadureça e seja votado.
É verdade que realmente muitos brasileiros estão nessa roda viva, nessa ciranda financeira, entraram no crédito do cartão, no cartão de crédito, no cheque especial, que são instrumentos que têm juros muito altos e muitas vezes não conseguem sair deles. E quais são algumas medidas, senador, para incentivar a população a poupar? Porque eu acredito que a função desse Estatuto da Poupança seria para trazer instrumentos também para que a população possa ter um pouco de educação financeira. Muita gente entra no mercado de trabalho e muitas vezes, por não ter conhecimento de como trafegar nesse mundo financeiro, muito rapidamente se afoga em dívidas. Quais são algumas medidas para incentivar a população a poupar, senador?
É, perfeito. Da década de 94, 90 e pouquinho, não tinha esse bendito crédito consignado para os servidores públicos, né? Eu era deputado na época e nós credenciamos uma empresa para consignação. Foi uma tristeza, que logo endividou todo mundo da Câmara, os servidores endividaram, teve até suicídio, né? Devido ao endividamento abusivo, extorsivo por parte de parentes, etc, etc. Então aí veio uma corrente de estímulo para o crédito consignado, depois veio também o cartão de crédito e uma série de endividamento pelas empresas, essas lojas grandes de departamento, que não são lojas, são bancos, né? Então, essas lojas que vendem liquidificador, vende geladeira, sofá, por um preço, assim, eles põem uma prestação aparentemente baixa, mas um prazo longo, certo é que a pessoa paga duas, três vezes o valor do liquidificador, o valor de uma geladeira, de uma televisão. Então, tudo isso vai gerando essas facilidades. E o impulso do brasileiro, o impulso pela compra desenfreada, pelo consumo. Visitar lojas sem necessidade, passear em shopping center, para ficar observando aquilo, comprar blusa, comprar isso, aquilo, outro, também pela internet, sem nenhuma necessidade, só que o preço está mais ou menos baixo, você pede aquilo sem estar precisando em casa de comprar. Então vai gerando isso tudo. Então o que nós precisamos fazer é uma educação financeira do brasileiro. O brasileiro está mal educado na questão financeira. Então, isso tudo precisa de passar por uma educação, ou na escola, ou uma aula extra turno, extra horário normal, optativa, para explicar para a pessoa a importância da poupança responsável, né? Então, né, no nosso projeto, a gente cria o POUP, que é a poupança, a política de orientação para a poupança eficiente. Então, para evitar os distúrbios comportamentais, a gente compra mais assim, vai olhando, vai vendo e vai comprando, né? Aí a parcela é baixinha, mas é uma baixinha hoje, compra outra amanhã, quando manda, daí a pouco vai o salário todo e fica pendurado no cartão de crédito e não paga mais nada. Aí vai virando aquele rolo eterno e deixa de comprar a casa, deixa de manter as despesas da família. E assim vai. E hoje ainda mais com essa jogatina que existe oficializada, que o pessoal passou a jogar essa expectativa de ficar rico, de ganhar dinheiro, e jogar todos os dias, ou na internet, ou nesses jogos aí de bets, ou mesmo no jogo do bicho, ou em todas essas jogatinas que existem, que a pessoa é estimulada a esse impulso comportamental, no sentido de comprar sem necessidade. Então nós vamos criando uma série de coisas nesse estatuto. Ele é muito bem elaborado e ele começa primeiro com alguns estímulos de poupança comunitária e poupança dos segmentos mais pobres, embora nas favelas hoje já existe um trabalho muito bem feito por algumas organizações de empreendedores de favelas, com modelagem de empreendedorismo e créditos especiais assegurados e responsáveis, que eles estão melhorando a sua capacidade de investimento. E também nós estamos, além dessa parte de crédito consignado, nós criamos também a figura do direito de arrependimento. Muitas vezes a pessoa está com insônia e toma um remédiozinho, o Zolpidem, por exemplo, um remédio para dormir. E nesse remédio para dormir, ele senta na cama, ele pega o telefone, ele não vê nada, ele vai na cozinha, na geladeira, abre a geladeira, come e não vê, e faz compras, e faz telefonemas. E no outro dia que ele vai ver que comprou alguma coisa sem consciência, ou mesmo acordado, ele tem esse impulso de fazer compras desnecessárias. Então ele tem o direito de arrepender. Então nós colocamos 5 dias de prazo para se fechar um empréstimo, né, com a pessoa, para ver se é aquilo mesmo que ela quer. E depois de 5 dias, ela fala, não, eu estou precisando mesmo, papapá, e sim, o banco fecha. Mas os bancos são loucos por consignado. Os bancos querem que todo mundo compre. Inclusive agora está estendendo aí para o setor privado também o consignado. Isso é extremamente perigoso. Então, a primeira coisa é o direito de arrependimento. Tem os estímulos educativos, chamada através do fundo de garantia, que é chamada Loteria do Poupador. O Brasil gosta de jogar. É loteria esportiva, Mega Sena, Mega Sena da Virada, esse monte de jogo que tem toda hora. Então, as pessoas gostam muito de jogar. Então, o FGTS teria que passar por uma revisão. Primeiro, hoje, a poupança do Fundo de Garantia é prejudicial ao trabalhador. Ela paga 3%, mas a inflação, ele não fecha, é o pior investimento do Fundo de Garantia. Então nós temos que melhorar o rendimento da poupança do Fundo de Garantia para 6% sobre o IPCA, 6% ao ano, mais o juro normal da inflação, que é em torno de 6%, por aí afora. Então aí sim, aí é compensador o fundo de garantia. Isso não se faz de um dia para outro, porque esse fundo de garantia o governo usa para financiar saneamento e habitação. Então é muito importante que o Fundo de Garantia seja refeito, inclua nele também os trabalhadores informais, também os MEI, os microempreendedores individuais, o BPC, o Benefício de Ação Continuada, e até mesmo o Bolsa Família. Todos possam ser beneficiários do Fundo de Garantia com essa compensação. E essa compensação no Fundo de Garantia faria a loteria do poupador. Faria sorteios estimulando os investimentos em poupança. E tem também, nós criamos chamada a loteria do bom pagador. Criaríamos um mecanismo através do Ministério da Fazenda, criando esse mecanismo a ser regulamentado pelo governo, que é a loteria do bom pagador. Então, se criaria um fundo com essa finalidade de premiar o bom pagador. Isso seria extremamente importante, seria o sorteio dos bons pagadores. Isso tudo é fundamental. E o Brasil também, a gente vê de vez em quando aí uma vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha para arrumar um dinheiro para pagar um doente, pagar uma viagem, pagar, trazer um corpo que morreu lá não sei aonde, na França, e precisa de uma vaquinha. A vaquinha nada mais é do que uma poupança comunitária, né? Então a pessoa busca dinheiro na praça, nessa poupança rotativa e comunitária para isso. Mas aí faria grupos comunitários de poupança organizada, com prêmio, uhum, né? Então, é mais ou menos tipo um consórcio de dinheiro. Vamos depositar R$1.000 por mês, vamos pôr uma renda maior.
Que muita gente já faz também, né, senador?
Faz aquele grupinho. E depois, na frente, sorteia aquilo, fosse um consórcio. Uhum. Isso é simplesmente maravilhoso. Então, é muito importante a criação desses mecanismos proposto no meu projeto, para que a população vá diminuindo a compulsão e também as compras por impulso, chamada distúrbio de comportamento. Uhum. Que isso foi muito bem estudado pelo Prêmio Nobel da Economia, Richard Thaler, que estudou que a maioria das nossas compras, são impulsivas. Poucas são aquelas, vou comprar um sapato novo, né? Porque o meu sapato velho furou o solado. Não, antigamente quando eu era menino, meu pai só comprava um sapato quando furava o solado. Hoje não, você tem 10 sapatos, tem mulher que tem 40 pares de sapato, ela vai calça um sapato, tem que 200 blusas, ela não vai vestir uma blusa daquela, passa 6 meses sem usar aquela blusa, mas ela comprou porque gostou, eu vou comprar essa blusa.
E ficou muito mais fácil também com relação à questão do comércio online, né? Ficou muito mais fácil você consumir.
Uhum. E são estímulos também as lojas que vendem aparentemente mais barato, importa da China, da Colá, e faz uma concorrência com um produto barato.
Okay.
Todo mundo compra as chamadas blusinhas, né?
Uhum.
Sem necessidade, vão comprando, vai chegando pela internet, ah, que belezinha, vão comprar. Então, essa poupança, ela é prejudicial à economia, né? Ela é prejudicial porque todo mundo está endividado, deixa de fazer investimentos sérios, investimento na casa própria, ou investimento em outras ações necessárias, para ficar comprando coisas assim, aleatórias e desnecessárias.
Passa então, muito realmente pela questão da educação financeira. O senhor acredita que esse estatuto deve estar maduro para ser votado quando, senador?
Olha, esse estatuto é necessário, ele é oportuno, realmente é muito oportuno para o Brasil, para ele formar uma consciência de poupança, de dinheiro, até para o próprio governo, um FGTS atrativo, teria muito dinheiro para fazer investimento em habitação e saneamento básico do Brasil e outros investimentos públicos necessários, né?
Okay.
Então, essa minha lei, ela está pronta. Só tem que as leis não são como a gente quer. A gente apresenta leis e elas ficam zanzando pelo Senado, demora, passa uma comissão, vai ali. Ela teria que ter alguma coisa de fora da sociedade pedindo a lei. Quando a sociedade, como agora aconteceu esse caso aí do estupro de adultização de menores, que foi assim de uma semana, a lei saiu.
Uhum.
Uma semana, porque chocou a opinião pública. Quando a coisa vem de fora para o Congresso, sai ligeiro. Quando não, a sociedade não se manifesta e silencia, demora muito.
Ok, senhor.
Então ela vai rodando aí, a Deus dará, e talvez até caia no arquivo e nunca seja aprovado. Mas um dia, não sei quando, essa lei será aprovada. Por okay. mim, ou por outros autores, ou ela será arquivada e eles vão desarquivando. E certo é que lá na frente será oportuna a criação e aprovação desse estatuto que eu apresentei. Eu fico muito feliz de estar apresentada essa lei, porque ela mexe com a realidade brasileira. Todo mundo está vendo isso. Está na cara.
Sem dúvida.
Né? Está na cara. E é importantíssimo que o Brasil tome posição através de decisões de governo organizada. Há sociedades, já existem muitos outros empreendimentos de crédito solidário com juros baixos, né? Crédito solidário das cooperativas de crédito. Existem os fundos de aval, que já existem em muitas cidades brasileiras, né? Os bancos populares, que financiam as pessoas sem muita burocracia, créditos pequenos de 10, 15, 20 mil reais, 500, 600, o valorzinho que ele precisa, eles emprestam ali e pode ser renovado com um critério, mas sempre com critério de investimento empreendedor. São as manicure, costureiras, oficinas mecânicas, que precisam de máquinas, uma coisa e outra, que vai lá e pega aquele empréstimo para melhorar o seu negócio.
Ok, senador.
Então, é isso.
Muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos continuar acompanhando aí o Estatuto da Poupança. Bom dia, senador.
Muito obrigado. Obrigado, bom dia.